Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Navarro, é sempre um imenso prazer vir aqui dar boas notícias, né? Estive aqui há um tempo atrás tratando da lei de incentivo ao artista, né? Nós dois fizemos uma matéria também, muito bem acompanhada aqui por você, Oswaldo. Agradeço aí esse momento, essa disposição da rádio. A Bolsa Talento Esportivo é uma lei antiga, Oswaldo. É uma lei de 1994 que foi muito bem aplicada no período que tivemos aí as atletas de ginástica olímpica. Certo? Então vamos partir daí para frente. É uma lei que ficou todos esses anos sem ser colocada em prática e devido ao tempo, o departamento antes que era uma comissão, né, tinha-se uma presidência dessa comissão recreativa, hoje ele é um departamento de esporte, tem uma direção. Sou eu, no caso, estou como diretora nessa atual gestão. Quero agradecer aos vereadores que fizeram a alteração necessária no escopo da lei para que eu pudesse trabalhar, fazer a regulamentação, né? Quero agradecer ao Conselho Municipal de Esportes, que nós temos aí vários membros, Navarro, professor Pierrot, Luiz, Graziela Fraceto, Ana Cláudia Marques, Márcia Moscado, né? O pessoal da Márcia também tem mais uma participante e representante do jornal, temos aí o Luciano Bernardino. Então, o Conselho Municipal de Esporte hoje está bem formado. E é com o aval deles que eu tomo algumas atitudes, apresento as propostas, apresento ao prefeito, apresento ao nosso conselho, é aprovado e aí dali a gente começa a trabalhar. Fizemos recentemente o regulamento de como os atletas de bandeirantes poderão participar dessa lei de incentivo ao atleta, tá?
O que visa essa lei? Vamos lá para a nossa
primeiro
parte.
De tudo.
O que é que, qual o benefício que ele vai ter?
Isso. A lei, ela trata-se de 10 bolsas de meio salário mínimo para esses beneficiados. Então, ela é um incentivo mesmo. A gente sabe aí que hoje é meio salário, pode não ser muito para alguns, mas é para outros, dá para comprar um alimento, uma suplementação. Então, a gente tem muito moleque que não conseguiu se desenvolver. A gente tem visto aí meninos que não foi para frente com o físico. Às vezes não é por falta de ter o que comer, é por ter aquele tipo de alimento a mais para ingerir, para compor toda a sua reabilitação muscular para aquela atividade. Então é um dinheiro que entra na família, né? Eles ficam liberados para utilizar, Oswaldo, esse recurso. Ele não tem que apresentar nenhum tipo de contrapartida, explicações, nenhum tipo de recibo, nada. Ele vai pegar o meio salário mínimo dele e vai usar naquilo que ele e a família dele entender melhor, e o adulto por si já toma suas decisões, tá? Então a contrapartida do atleta é que ele esteja praticando a modalidade que ele buscou e foi contemplado.
E dentro disso aí, ele precisa ter também, é lógico, que além da... Aqui, o benefício também tem os seus deveres.
Isso.
E qual é o dever dele?
Dever ele continuar praticando, apresentar para a gente o relatório das atividades. Um relatório super simples. Eu treino de segunda, terça e quarta campo com o professor Luiz. Professor Luiz que tem que assinar embaixo, que treina realmente, seu quadro de horários. E treino terça e quinta com o Vinícius lá da escolinha, ou treino com o Pierrot. Faço 2 dias de musculação na academia tal. Então a gente vai pedir que esse atleta permaneça em evidência como atleta e que ele esteja realmente praticando aquilo que ele almeja alcançar ainda, ou se ele já é praticante a nível... estadual, paranaense, porque nós temos aí uma divisão que eu ainda vou te explicar das categorias.
Outra coisa, dentro das obrigações, dentro do bujo desse projeto, eu não confesso que eu não li ele inteiro, mas tem ali a obrigatoriedade de estar estudando?
Se é menor de idade, sim.
Uhum.
A gente tem que ir de encontro, né, Oswaldo? Se ele é menor de 18 anos, não concluiu, está fora da escola, a gente pede que esteja estudando, inclusive a declaração da escola.
Tá. Agora, existe aquele período de fazer a inscrição, aquela coisa toda. Esse é o mais também importante, que é que vai ser...
Talvez o mais importante de hoje.
É, que tem que levar a documentação, aquela Isso. coisa. Como é que faz para fazer a inscrição?
Lá, então. Todos já sabem que é uma lei nova. Trabalhar com leis de incentivo, o Oswaldo acabou de anunciar, o governo do estado vai investir... Independente das opções políticas de quem está me ouvindo, o governo do estado para o esporte tem construído instituído ações que depois não vão cair com outros governos. O Hélio, o Ibis, que é muito bom, eles sabem o que eles estão fazendo, a gente está bem orientado. E o esporte está ganhando espaço. Essa lei de incentivo ao esporte do Paraná, quem quiser saber mais, só me procurar que eu instruo vocês, atletas, equipes, dirigentes que queiram montar seu projeto, me procura que eu ensino vocês a participarem. É para todos, tá? Inclusive para o município. Agora vamos para a nossa. A nossa é uma lei municipal, vai pleitear os atletas de Bandeirantes, já é critério, tá? Ele tem que comprovar que ele é morador de Bandeirantes, né? No mínimo há mais de 2 anos, menos que isso também nem pode, ele é desabilitado. Ele tem que ser morador, a fase de habilitação dele é pela internet. Nós vamos divulgar, o Google Forms.
Tem que ser por lá, não tem como.
Quem tiver muita dificuldade, a gente pode até receber lá na CREM, mas eu creio que as pessoas vão ter mais facilidade de fazer online do que preencher a mão.
Porque na verdade também tem criança que nem vai saber mexer nisso aí, né? A verdade é essa.
Pais, né? Para criança. Também, né? Mas a gente está lá, viu, Oswaldo? Eu vou ter toda a paciência do mundo, como eu tive com os artistas na Aldir Blanc.
Porque na verdade, né, às vezes é complicado você fazer ali um cadastro. É um aplicativo.
É um Google Forms, e você apertar nele, Navarro, ele já vai abrir talento esportivo e inscrição.
As inscrições passam tudo ali. Mas é lógico, tem pessoas que não tem nenhum.
E a gente vai estar lá. Isso, a gente vai estar lá para...
Nada mais justo do que deixar à disposição também, né?
Isso.
Agora, quem é que pode e quem é que não pode?
Se você que está me ouvindo tem filhos ou é atleta amador, né, adulto, ou é jovem e está conseguindo entender tudo que eu estou falando, fiquem atentos. Nós vamos abrir para atletas, né, acima de 14 anos. De 14 a 18 anos é uma categoria, 18 anos para frente é outra categoria, tá? Esses atletas, eles têm que apresentar, primeiro, a sua habilitação, morador de Bandeirantes, comprovantes e declarações, todas as declarações, declaração de moradia, né, onde mora, endereço, porque provavelmente menor de idade não vai ter o comprovante de residência em seu nome, quem vai apresentar aos pais, e a declaração de co-residência, que ele mora com os pais. Aí depois que você se habilita, a gente torna-se você apto a dar prosseguimento, dar andamento no processo. Você vai apresentar o máximo de coisas a seu respeito. Eu sou atleta de voleibol. Eu participei disso, eu tenho título, meu técnico foi fulano de tal faz uma declaração a seu respeito, dizendo o quanto você é competente e bom, o quanto você merece receber essa bolsa. Se você foi campeão de liga, foto do troféu, declaração do organizador do campeonato. Então, é um acumulado de coisas a seu respeito, atleta, que deve ser juntado a esse processo de currículo como atleta e que vai ser avaliado. Aí, logicamente, que se a gente for parar para pensar, os atletas de 18 anos acima, provavelmente esses devam ter títulos, né? Porque já participaram de jogos de juventude, jogos abertos, que é o tradicional que todo mundo participa, Copa CREM. A gente vai primeiro no âmbito internacional e nacional. Se eu estiver concorrendo com você, Navarro, na mesma idade, nas mesmas modalidades, você, por exemplo, está lá que você participou de eventos só estaduais e eu tenho título e pódio de primeiro até terceiro lugar no evento federal. Provavelmente o federal vai ganhar de você.
Começa quando? Já tem o link disponível? Como é que está isso aí?
Eu abro esse Google Forms no dia 5 e ele fecha no dia 25. Então, assim, não tem como se habilitar depois das 5 horas da tarde do dia 25, tá? Então, você precisa se inscrever do dia 5 ao dia 25. Vocês vão ter 20 dias para correr atrás da sua inscrição, juntar tudo a seu respeito, tudo dentro do envelope, levar na CREM, preencher primeiro esse cadastro online. Quem não conseguir, pode nos procurar.
E também quebrar mais detalhes. Eu não entendi isso.
Pode, com certeza.
Pode entrar na CREM, né? Agora, as inscrições vão até o dia 25. A lista de classificação sai quando?
Sai logo em seguida. Ela sai Isso, obrigado, eu ia pegar ali, mas tá no jeito. Ela sai no dia 28, a lista de pessoas contempladas, os 10. Aí, Navarro, tem que existir esse prazo de recurso, né? Então, sim, a gente tem lá um menino, o Wellington, ele tem dúvidas. Você tem dúvidas a respeito da moradia dele não morar em Bandeirantes há mais de 2 anos. Você precisa entrar com o pedido. A CREI não vai investigar a vida de ninguém. Nós estamos lá para receber e quem não estiver satisfeito com o resultado após a lista de classificados, que serão 10, vocês têm que... Aí é a questão de vocês,
uhum,
tá?
Ah, e aí...
Depois o resultado final, que sai no dia 31. A partir do dia 31, a gente já começa o trâmite burocrático, esse atleta já tem a sua inscrição efetivada e dali 30 dias... Ele atuando, sendo atleta, fazendo a sua prática normal, participando de competições, ele passa a receber meio salário, 1 ano de meio salário, podendo ser estendido para mais 1 ano.
Bom, então hoje nós vamos aí para 1.320, né? Ele vai ser...
1.125.
Não, 1.320, mas meio salário. É, meio
105,
salário.
Ó. 750.
Então vai dar 750.
Não, 650, não. Mas...
Eu não gosto de fazer as contas de cabeça, mas só se pegar aqui.
1.320. Você só gosta de achar que sabe fazer conta de cabeça? 20,
tá? Você vai...
Dividir 1.320 ao meio.
660.
660, tá? Reais.
Aí, mas eu quero fazer, eu estou fazendo outra conta aqui, não é essa aí, né? Estou fazendo
faz,
outra
então,
coisa.
Eu gosto de ver você queimando seus parafusos.
Não é que essa aqui, é você vai ter aí R$7.920 por ano de cada aluno, tá? Nós temos aí aprovado 78 mil. Para quanto tempo vai esse projeto?
Ele vai um ano.
Um ano?
Isso. Que
são, quantos? 20?
10.
São 10. Ele vai dar 79 mil, já vai dar um pouquinho mais.
Exatamente.
Vai ter que ter uma atualização, por quê? Ele foi feito, eu estava vendo aqui, ele foi feito no 1.302, né?
Isso aí, mas aí se a gente baixa portarias, faz
sim,
tudo,
não.
Dados
essa
oficiais...
Essa aqui a gente tá, vai vendo, sim.
A hora que a gente reunir com o conselho, vamos supor que... Aí apareça um aumento de salário. Então, o que foi preconizado...
Já teve um aumento, né?
Então, o que foi preconizado já não é mais. Aí a gente já tem que baixar a portaria, publicar em diário oficial, alteração do salário, consequentemente, alteração do salário desses atletas. Ele segue o que está em prática.
Eu só estou colocando... Porque...
Mas foi muito bom lembrado, muito
porque,
bem lembrado.
Na verdade,
lembrado.
O projeto de lei, ele dá 78 mil e alguma coisa, se não para a memória, né? Então, com isso... É que é um pequeno aumento que teve de 20 reais... Sim. Só que, são 18 reais, só que são 10, são 180 por mês.
Exatamente, tem que ter adequação.
Vai ter que ter adequação. Aí é que eu vi de 78, falei, mas para quantos? Então é para 10 só.
Sim, para 10. A gente busca aí, Oswaldo, quero lutar para a gente aumentar
vamos tacar fogo no circo, Paulo.
Vai, bota fogo nesse circo.
Não, é que nós temos aí, foi aprovado, o governador assinou, a lei de incentivo. E hoje nós temos, quer dizer, não é só ontem foi aprovado, nós temos a lei de desconto do ICMS. Muitas empresas poderiam participar. Não tem como fazer, adotar um atleta também?
Isso, então vamos lá. Olha, Oswaldo, institucionalizar as ações, uma coisa muito difícil. Eu gosto muito disso, acho que pelo fato de eu ter sido vereadora e entender
não,
que
não
se
temos
a gente...
institucionalizar, tentar formar um trabalho aqui
então,
no município.
Então, mas deixa eu tentar te explicar. Para que eu consiga fazer nota Paraná vir para o esporte, para que eu consiga lei de incentivo e desconto do ICMS, como você disse, que o maior patrocinador hoje no Paraná é a Copel. A gente tem que ter tudo instituído. Nós já recebemos o certificado bronze porque eu cumpri a primeira fase. Agora eu tenho que avançar mais 3 fases para a gente receber essa certificação e o município está apto a participar de qualquer procedimento no Paraná. Os atletas têm que entender que nunca na história do Paraná teve tanto investimento a nível de empresas tendo... A gente fala que é a receita, né? Em relação à sua receita.
A empresa, ela
renuncia,
ela
né?
pode aplicar parte do seu ICMS devido em pró do esporte.
Mas para isso a gente precisa ter o conselho, seguidamente do fundo, graças a Deus, já estou avançando. Vou fazer agora a comissão de finanças desse conselho para criar o fundo e para aí a gente, como departamento de esporte, também poder fazer inscrições nesses projetos do governo estadual e receber recursos. E aí esses projetos a gente reverte eles mais uma vez para o munícipe.
É porque, na verdade, também aí ela tem que fazer as empresas também participarem.
Com certeza.
Ela fazer uma adesão a isso.
Exatamente,
programa,
a gente, né, tem que conseguir, fora a Copel, outros patrocinadores.
É, sim, eu estou falando aqui no município, estou falando dentro
com
do
certeza,
próprio município, né?
Com certeza, a gente tem isso.
Porque nós temos empresas aqui que tem, que participam, vamos dizer, são várias empresas. Você pega nos campeonatos do Bahia, né? Pega no campeonato da Copa Cães. É. Todos os campeonatos, temos várias empresas que contribuem.
Exatamente.
E essas empresas poderiam estar sendo beneficiadas com um desconto no ICMS.
Com certeza. Então, esse, a gente busca isso, mas precisa ter um local para entrar esse recurso e ele precisa ser, como eu falei, de institucionalizado.
É,
por isso.
É o ProEsporte,
pode entrar,
né,
lá na minha gaveta da CREM um patrocínio.
Não.
Ele
falando
tem que entrar através de uma lei. Isso. Em Bandeirantes tem que entrar através do Fundo Municipal de Esporte, que provavelmente será criado rapidamente.
É, porque aí ele estaria vinculado ao ProEsporte do Paraná.
Aí sou eu que tenho que buscar recurso na ProEsporte.
É, que aí não, mas eu estou falando em termos dessa adesão.
Sim,
do ICMS.
Entendi.
Né?
É, e a ProEsporte, já que a gente está falando disso, os atletas podem entrar no site da ProEsporte e se inscreverem, porque tem talento olímpico, né? E tem também projetos que a pessoa física ou jurídica possa inscrever para pôr o projeto em prática e ela pode captar esse recurso, como é a Lei Rouanet.
É, porque é só para nós integrando ao Estado, vamos
isso
dizer assim.
É, mas a pessoa
adequando
física também pode.
Não, eu já estou dizendo, nós aqui também se adequar para poder também as nossas empresas poder participar.
Com certeza.
Né? E aí, é que às vezes a empresa faz, né? Porque hoje não está fácil, a gente sabe que é difícil. E as empresas acabam participando e poderia ter um benefício aí na hora né, devolver parte do ICMS em prol disso aí.
Isso acontece com algumas empresas em Bandeirantes, no CMDK, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
Sim.
Eles devolvem lá, tem empresas que faz toda aquela renúncia e vai pro conselho, né?
É, inclusive então, agora tem até o dia 31 também.
Tá? E a gente vai correr atrás, com certeza, assim que o nosso Fundo Municipal de Esporte estiver constituído, como tem o da Criança e Adolescente, que é o CMDK, a gente também vai correr atrás dos nossos patrocinadores.
É, e também nesse projeto que está sendo feito, a presença do aluno também, né, do atleta, ela tem que ser constante, não é? Também.
Com certeza.
Ah, eu vou lá duas vezes por semana, vou,
não,
participo de uma coisa.
Recebo dinheiro.
Não, ele tem que estar atuante, né? Ele tem que apresentar um cronograma de atividades semanais. É, se é estudante, tem que estar na escola, não tem critério de reprova, que esse não é o objetivo. Não tem critérios sociais, já me perguntaram, tem, sim, baixa renda? Não, não tem. É projetos ligados a esporte, a rendimento, a desenvolvimento esportivo, nós não podemos limitar por classe social.
É, e nós poderíamos...
Não é recurso de fundo social também.
E a gente fala que essa lei é antiga, mas ela foi renovada agora no tempo que nós tínhamos aqui uma ginástica artística fantástica, né? Vamos dizer bem a verdade.
Exatamente.
Não só a ginástica artística, como o basquete, temos várias oportunidades aqui.
Que eu quero reforçar, Oswaldo.
Infelizmente, hoje nós não temos handball. Mais. Handball também.
A gente tem hoje 90% das atividades voltaram à tona. Estamos com 450, deve estar em 500 pessoas, sem duplicidade de modalidade, sem estar inscrito no basquete e no futsal virar dois. Não. Nós temos muito atleta no ginásio. O ginásio funciona todos os dias até 9, 10 horas da noite. Mini vôlei, basquete, futsal para todas as categorias, futebol de campo. A gente, infelizmente, não tem a prática do handball porque ele caiu por si, né? E não é só aqui. Não tem mais handball na região. E eu gosto e eu ainda fomento. A gente mantém o horário dos adultos, a gente acredita que ainda pode retornar e a gente tem aí o horário dos adultos treinando que vão para os abertos.
Eu vi aqui uma mãe perguntando aqui, inclusive nós estamos aí com a Copa Feminina de Futebol, né?
Estamos,
ela pergunta aqui, por que não tem uma escolinha de futebol para meninas? Acho que tem um trabalho.
Tem,
lá,
nós
tem?
Temos, é só procurar o departamento,
tem,
tá?
Viviane, é só procurar lá, tá?
Então, tem escolinha de futsal, sim, as meninas podem participar.
É, porque na verdade...
Nós estamos participando da Copa Norte
Copa
de
Norte.
Futsal. Estamos indo muito bem, somos aí umas primeiras colocadas e a chance de ir para as finais é muito grande.
Não sei quem colocou ontem aqui a... Você não vai falar, não? É que a gente não acompanha assim, né? Então não tem como se...
Sim, mas pode ir olhando aí, vamos respondendo as pessoas.
Não, estou falando aqui dessa classificação aqui. Inclusive colocou a classificação ontem para mim aqui. Não,
eu
foi
tenho
bem,
classificação,
não.
Você tem aí?
É, não sei, que eu estou procurando aqui.
Vou achar aqui para
você. É que às vezes as pessoas vão colocando e... E a gente não tem tempo para tanta coisa, gente. É muita coisa e...
Ah, as pessoas querem saber como que está a classificação dessa Copa. Já vou te passar agora.
É que as meninas daqui estão fazendo
etapa,
aí um trabalho. Aí.
Artilharia, classificação. Tá, Oswaldo.
É.
Mostra que você veja, ó. Mostra não, aí pro pessoal.
Bandeirantes, futebol feminino, 6 pontos, né? 10 gols, tal. Santa Amélia está junto aqui.
Isso.
Bandeirantes primeiro, Santa Amélia em segundo e Baiti em terceiro. Já a Tomazina em quarto, aí já a cidade de Guapirama e Sapopema. Não é Sapopemba, viu, Oswaldo? Sapopema. Verdade. Há muitos anos, na campanha do Requião, eu fui apresentar o Requião e chamava aqui em Sapopemba. O povo de baixo é Sapopemba.
Oswaldo e as histórias.
Há muitos anos atrás.
As meninas estão indo muito bem, Oswaldo. E Tomazina foi o campeão da primeira Copa. E a gente tem aí, eu tenho uma perspectiva de convidar a semifinal para vir para Bandeirantes, vou lutar para trazer.
É, tá certo. O Cleber já quer saber se ele pode também já. Também.
Oh, posso falar da Copa Crem? Posso
não,
falar?
Começa,
então vamos lá, gente.
Acho
olha.
Que até perguntaram aqui, ó.
Isso, abrimos
os jogos da Crem.
Isso, abrimos então as inscrições da Copa Crem, tá? No período de. Opa, deixa eu pegar a Copa Crem. Aqui. 8 de maio a 17 de maio a inscrição da Copa Crem. Vamos voltar o gigante chinelão pegando fogo na Copa Crem Navarro, futsal. Vamos começar com as categorias de base, com sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e uma novidade aos sábados à tarde. Essas categorias de base serão todas sábados à tarde, tá? Uma levada de jogos durante o sábado todo. E a gente procura aí, vamos tentar até uma sete.
Criançada.
Não, se Deus quiser, já está, né? A gente tem feito muita coisa, né? E aí, depois que encerrar essa Copa Crem de sub-15, né? Que é a categoria, todas as categorias de base, a gente vai começar adulta. A gente quer aí começar uma nova prática de utilização do ginásio de esporte Navarro com determinações de bombeiro, com boas utilização do espaço. É a faixa que está pintada de vermelho. Eu gostaria que vocês sempre me ajudassem. Vocês são influentes. Ela não é para permanecer em pé. O ginásio de esporte é muito antigo. Ele não dá para adequar ele 100%. A gente precisa tomar medidas de utilização para que ele tenha a sua forma de executar eventos com segurança. Então, aquela faixa vermelha que fica entre a arquibancada e a tela de proteção da bola, ela não pode ser aglomerada. Todos deverão estar permanentemente assistindo às partidas das arquibancadas. Isso será uma coisa que a gente... Por isso a Copa Crem de base, que nós vamos instruir desde os pequenininhos, os pais, os jovens, que são difíceis de entender as coisas, a gente vai instruir. Para a hora que chegar o adulto já ter essa consciência.
Até caminhar ali embaixo da arquibancada...
Você pode andar, lógico.
Também.
Não, você vai... É uma área de deslocamento, de circulação.
Não pode ficar ali de pé.
Não pode fazer daquela área em volta da arena, né, em volta da tela, a área de assistir o jogo. Não pode.
Bom, e também...
A gente precisa de vocês, pessoal. Colaborem. O ginásio... Vocês sabem que é difícil, eu gostaria muito de um ginásio novo, mas eu aí desafio aos próximos prefeitos, ao meu prefeito, que façam um ginásio novo, mas eu quero utilizando o chinelão enquanto isso. Se for esperar um ginásio novo, estaria fechado até hoje, eu estaria fazendo ações só nos bairros, e isso para nós não soma no final de tudo.
Bom, nós temos também a Copa Crem de futebol, tá? Já tem abertura, as cartas convite,
o amador de campo, né?
O amador
de campo, a primeira divisão, já pegaram as documentações, nós temos aí, né, o prazo que é 24 de abril a 5 de maio. Dia 5 de maio encerra as inscrições de atletas da Copa Crem Futebol Amador de Campo, né, o futebol de campo, primeira divisão. E o congresso técnico está marcado para 8/5.
É porque, na verdade, são 10 equipes?
8.
Oito equipes, então é mais fácil você lidar, né?
União Itapeva,
né?
Laudinata, Vila São Pedro, São Sebastião do Paraíso, Aço Forte, Resto do Mundo, Piratas da Bola, Nutritop e Ouro Verde que subiram esse ano. Esses já estão retirando suas documentações.
É mais fácil lidar, né? 8, né? Isso,
é. Eu tenho uma novidade que vai facilitar para os dirigentes. Eu pensei mais nos dirigentes do que até propriamente dito na Crem. O atleta, ele tem que assinar um documento apontando qual é a equipe que ele vai jogar. Não tem mais inscrição de atleta no campo. Ah, eu não joguei para nenhuma equipe ainda, eu vou jogar hoje. Não tem mais isso. O atleta, ele assina e depois a gente vai deixar a documentação dele pronta para todos os jogos, as súmulas todas prontas. Não existe mexer mais na súmula em campo.
É, porque na verdade também, né?
Repente... Traz problema porque você colocou o nome do cara, mas outro dirigente também colocou.
Colocou.
É. E já vimos casos de fichas assinadas, três fichas assinadas pelo nome do mesmo atleta.
É, assina,
e aí depois você me traz um problema que você vai entrar com recurso porque o atleta já tinha jogado em outro jogo para outra equipe. A gente humanamente é impossível ficar lembrando quem já jogou.
É, e na verdade, já no ato da inscrição, né, de cada atleta, ele tem que assinar.
Ele tem que se comprometer. Os atletas de Bandeirantes, da primeira divisão, se comprometam com uma equipe só, assinem o seu termo se declarando daquela equipe, ou não irá participar do futebol amador primeira divisão.
É, mesmo porque é necessário, né? Agora, a gente ganhou mais um ginásio de esporte, que é o caso lá do SESI, né?
Pra tu utilizar também. Sabe que eu tô mexendo? Ah, foi bom não, você ter lembrado! Trocamos as telhas quebradas, trocamos todas aquelas calhas. Eu quero trazer os jogos do estado do Paraná para Bandeirantes e eu fui pedindo pro prefeito, ele foi comprando a minha ideia, graças a Deus. Gastamos um valor ali próximo de 60 mil, mas aquela calha, ela estava toda comprometida, ela empurrava água para dentro da ferragem, da estrutura da quadra. E aquela água ficava acumulada tempos. Então ela estava. É, como é que fala quando está corroendo o ferro? É, corroendo mesmo.
Corroendo.
A ferragem todinha. Ia ser condenada. Não dava ali mais 10 anos, teria que arrancar.
Uhum. É, e é lógico que eu utilizasse, né, desses espaços.
Agora,
né?
Nós vamos usar bastante.
Nós temos o da São Pedro, não tem condição, né? Que infelizmente ali ainda continua naquele problema, né?
É, exatamente.
Da Vila São Pedro ainda continua o ginásio.
A gente
ali
espera que, né, se a gente tivesse aí mais condições, mais prazos, eu acho que talvez a gente chegaria num alambrado em volta daquele campo, que é um campo bom, é um campo grande. Talvez essa proposta ainda ocorra na nossa gestão. Mas assim, é muita coisa para fazer.
O campo do Tozinho já está quase pronto?
O campo do Tozinho, você já falou aqui na rádio sobre o porquê que eu não autorizei. Quando eu cheguei lá e aquele campo tem aquele problema do barranco, politicamente seria muito bonito eu inaugurar um campo logo e já começar a fazer campeonato. Mas a gente tem que pensar, Navarro, no que vem pela frente. Aquele barranco lá é uma grande oportunidade de consertar, era agora. Já que se transformou aquela rua em rua, que tem casas, asfalto, o barranco tem que ter muro de arrimo que ele não vai aguentar. E aí eu poderia perder até o alambrado lá embaixo. Então a gente segurou, né? Não é bom para mim, não é bom para ninguém, mas é necessário fazer aquele muro de arrimo, que é o muro de gabião.
Segurança.